Gênero e Feminismo.
Agora está nas mãos da Câmara decidir se o STF abre ou não processo criminal contra Temer, como nós acabamos de falar aqui. Na coluna Gênero e Feminismo desta quinta, a coordenadora do NEPEM, Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher, da UFMG, Marlise Matos, afirma que o país vive um processo acelerado de desdemocratização das instituições políticas. Ela defende eleições diretas já para resgatar a economia, que, segundo ela, está de joelho, assim como os três poderes, diante da agenda moralista de combate à corrupção e o neoliberalismo econômico. Você confere agora a conversa com a jornalista Soraya Fidelis.
Professora Marlise Matos, um dia após a decisão do ministro Edson Fachin, a presidenta do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, enviou na manhã desta quinta-feira ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer, primeiro presidente acusado de corrupção passiva no exercício do cargo. Há pouco mais de um ano, os deputados aprovaram o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, enquanto Dilma foi condenada pelas chamadas pedaladas fiscais, Temer é alvo da Lava Jato, acusado de corrupção. Qual que é a sua análise dos últimos fatos políticos e os abalos na democracia brasileira?
Bom, então, Soraya, eu acho que o golpe de 2016 acabou gerando a maior crise político-institucional que essa jovem democracia brasileira já experimentou, né? Eu estou lendo o livro do Vanderlei Guilherme dos Santos, intitulado A Democracia Impedida, né? O Brasil no Século XXI, e é um pouco assustador, né? A forma como ele descreve, né, sobre esse golpe parlamentar, né, que tem sido uma forma que está inscrita aí agora nas democracias de massa no Brasil, né, e em alguns outros países aí mais contemporaneamente, né? Então, assim, a gente está vivendo uma crise político-institucional sem precedentes. Eu acho que tem aí uma aberta submissão da política à inteligência de uma elite empresarial que também é neoliberal, né, e muito subserviente aí aos interesses do capitalismo internacional, que oportunamente, de forma oportunista mesmo, ocupou o espaço do legislativo, né? Então, nós temos um problema hoje, que o poder legislativo brasileiro, ele representa o que há de pior na nossa sociedade, um conservadorismo moral misturado aí com interesses espúrios, né, particulares, econômicos, né, que são fruto de uma barganha o tempo todo, e a gente está vendo a reforma trabalhista sendo aprovada, como foi ontem na CCJ, e vai a plenário, e é uma reforma que é um retrocesso monumental na consolidação das leis de trabalho no Brasil. Tudo isso capitaneado por um partido, que é o PMDB, que apesar de ser um hábil articulador parlamentar, né, ele transformou esse Congresso também nessa linha de transmissão dessa agenda de retrocesso nos direitos do Brasil. De fato, o que está acontecendo de maneira muito acelerada, né, é uma ruptura com o Pacto Constitucional de 1988. A gente tem, então, esse executivo que você acabou de descrever aí, ocupado, né, por lideranças, várias delas denunciadas, delatadas por corrupção, e isso culmina com o primeiro presidente da história desse país a ser denunciado no cargo por corrupção passiva. E para fechar, um poder judiciário que está completamente, ideologicamente, partidarizado, julgando aí, a partir dessas rupturas, que eu acho que são gravíssimas com a Constituição Federal de 1988, inclusive reforçando teorias temerárias, né, como essa da teoria do domínio de fato, né, onde você pode condenar sem provas. O STF, por exemplo, que deveria ser o bastião, né, da defesa da Constituição Federal brasileira, simplesmente está refém desse partidarismo político dos seus próprios membros. É um escárnio imaginar que quem vai relatar as denúncias contra o senador Aécio seja Alexandre de Moraes.
Está predominando esse olhar mais policialesco? O Estado tem caminhado por aí, o Estado brasileiro, as instituições?
Olha, Soraya, eu acho que esse é o grande perigo que a gente está, infelizmente, vivendo no Brasil. A gente pode até falar, eu tenho usado esse termo, de desdemocratização das instituições políticas no Brasil, porque, infelizmente, as instituições republicanas de Estado, tanto o Poder Executivo, o Poder Judiciário e o Legislativo, eles estão completamente reféns de uma agenda profundamente violenta e antidemocrática. De um lado, é o poder de polícia desses togados, com esse horizonte moral aí do combate à corrupção, estão esfacelando as instituições, e do outro, um poder econômico com essa agenda do financeirismo, do correntismo neoliberal, né? E a nossa democracia de joelhos, né? Diante dessas duas violências e o país num ritmo acelerado de desdemocratização mesmo. Então, não é uma violência institucional armada, né? Onde os atores têm que juridicamente fazer um revés. Tem esse verniz, né, que na minha opinião é super mal cheiroso, de uma certa legitimidade, que as instituições estão aí funcionando, mas na verdade isso disfarça a ocupação fraudulenta do poder por esse golpe que aconteceu em 2016 no Brasil. E isso certamente, Soraya, vai deixar profundas cicatrizes na construção democrática do Brasil. Porque as instituições hoje elas existem, elas estão funcionando, mas elas não funcionam mais no horizonte da democracia. Elas estão funcionando contra os direitos e os interesses do povo e o interesse público nesse país. E isso é claramente um processo de desdemocratização que a gente está vivendo.
Nesse cenário todo, tem mais uma greve geral marcada para amanhã, né, Marlise? A mobilização popular em defesa das diretas já tem um papel fundamental nesse cenário político e nessa análise que você acaba de descrever?
Olha, não acredito que haverá o impeachment do Temer, com esse Congresso e esse Senado que estão aí. Então, o caminho é a população na rua, né, gritando, pedindo a volta da democracia, e as diretas é um instrumento que está disponível hoje para que a gente possa minimamente retomar o controle democrático do Brasil, né, Soraya?
Você volta a conversar com os ouvintes aqui da Rádio UFMG Educativa na próxima quinta-feira?
Até lá, Soraya. E as ruas amanhã, no dia 30.
Aqui em Belo Horizonte, o ato público unificado pelas diretas já vai ocorrer na Praça 7, a partir das 11 horas. A concentração começa antes, às 9. A coluna Gênero e Feminismo volta no Jornal UFMG na próxima quinta-feira. E até lá, você pode ouvir essa e outras colunas no site ufmg.br/rádio.